Eu quero falar hoje a partir de uma mensagem que eu intitulei de um Deus de marcos e de memoriais. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus de marcos e de memoriais. E se você pode, coloque a mão no seu peito com os seus olhos abertos, porque não existe nada místico, mas eu acredito no ambiente profético. E acredito que Jesus separou essa noite para nos aquecer e nos afinar para essa conferência que vai ser um rito de passagem para nós como igreja local. Eu vou pedir para o líder do staff chamar quem estiver lá embaixo e para ir na área lounge, a gente ter concentração total. Vamos cuidar só dos meninos para não ter distrações, porque de verdade, vocês não me ouviram falar isso, mas eu tenho uma palavra de Deus para essa comunidade. Então eu queria que você tivesse olhos de enxergar e ouvidos de ouvir. Então fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para acolher a tua palavra. E diga assim: eu te peço para que o Senhor me faça como um cristão de Bereia, para verificar na escritura o que me foi ensinado, a fim de que a minha vida não seja balizada em opiniões humanas, mas na tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos, em o nome de Jesus. Então, gente, nós intitulamos essa conferência de Nós, e eu achei interessante pela graça em que a gente foi dando as respostas sobre o porquê do título, que, falando aqui de uma perspectiva lógica, nem fui eu que escolheu, foi um irmão, membro do time de mídia. O povo da mídia da igreja é crente também, amém? Não é só os pastores ou o pessoal da adoração, a mídia, o staff, aqui todo mundo é crente, é pré-requisito. E aí perguntaram para nós: e aí, quem que escolheu o tema? Responderam assim: nós. Mas nós quem? Nós. E o tema da conferência é o quê? Nós. Então eu acredito que Deus, e o Senhor me falou através de uma porção que se encontra no livro de Atos, capítulo 4. O Senhor estaria nos levando para uma estação nesse próximo um ano. Então hoje, 21 de abril de 2024. Onde o que ele trabalharia seria a nossa unidade, uma unidade não teórica, técnica, mas uma unidade de espírito. E a referência que Deus me deu foi aquela que eu citei sobre conhecermos uns aos outros através das expressões faciais que às vezes a gente aprende dentro da nossa casa. E eu vou fazer essa pregação, não vai ser um monte de profecia solta aqui não. Eu vou fazer um panorama aqui de Gênesis, Êxodo e Josué. Não em um viés doutrinário ou querigmático. Eu queria ter falado querigmático sem falar doutrinário. Mas não vai ser um estudo. Mas tem o intuito de ter amparo exegético e fundamentação bíblica. E se a gente observa em Gênesis 11, o que está acontecendo? E por que eu vou falar de Gênesis 11? Porque hoje nós nos tornamos filhos de Deus, porque um dia um homem estabeleceu um parâmetro, e esse parâmetro foi estabelecido por Abraão. E temos a Abraão por pai, porque o parâmetro da salvação não são as obras são evidências, mas o parâmetro, o elo de conexão é a fé. Então, se a gente está falando de filiação, se a gente está falando de igreja, a primeira referência bíblica que temos é em Abraão. E se a gente olha para o contexto histórico em que Abraão vivia, nós precisamos ler o capítulo 11 de Gênesis, e o capítulo 11 de Gênesis mostra o seguinte: que existia uma civilização, ou um povo, que foi liderado por um homem chamado Nimrod, que significa um valente caçador contra Deus. Era alguém que tinha desígnios malignos para afrontar Deus. E uma das formas que ele utilizou para realizar isso foi construindo uma torre com pedras, uma torre que chegasse até o céu, a fim de que o nome dos babilônicos se tornasse célebre. E a Bíblia fala que pelo fato de as motivações daquele povo serem ocultistas ou malignas, Deus confundiu aquele povo, fazendo com que eles falassem idiomas diferentes. E se a gente olha para Atos capítulo 2, acontece algo que contrasta com esse cenário, que é o seguinte: quando o Pentecostes vem, aparecem línguas repartidas como de fogo, e está cada um falando como se fosse em sua própria língua materna, ou seja, tinha gente de várias etnias falando idiomas diferentes, mas mesmo falando idiomas diferentes, pelo fato de o Espírito estar selando naquele momento, todo mundo se entendia. Então você vai perceber que, eu não sei se você já leu isso, mas eu vi isso acontecer no nosso meio, que existia muito ruído na nossa comunicação. A gente estava falando a mesma coisa, mas ninguém estava entendendo nada. E o Senhor falou para mim: quem não foi na oração de quarta-feira perdeu. Talvez eu não fale de novo, mas se nós não estivermos sendo nutridos pela seiva daquele que é a videira, nós não vamos falar a mesma linguagem. Mas o que o Senhor espera de quem nasceu de novo é que a gente, embora tenha habilidades e características distintas, vocês já viram como é quando eu vou cantar aqui no culto, e ainda estou fazendo discípulos. Nayan aqui, ó, cantou domingo passado, falei: Senhor, eu me arrependo, Deus. Brincadeiras à parte, a gente tinha um GC na casa de um irmão, em que o Fernandinho, cantor, só deixava o filho dele vir para Goiânia se ele ficasse hospedado na casa desses irmãos. E aí, numa dada ocasião, o filho do Fernandinho estava lá, e quem estava conduzindo a adoração? O Nayan, irmãos. Eu comecei a ficar desesperado, falei: vai afundar esse ministério agora, vai falar, não dá certo. Imagina o filho falando pro Fernandinho. Mas graças a Deus que o Nayan é um homem cheio do Espírito Santo, amém? Mas então era isso que estava acontecendo. O povo tinha motivações malignas, eles tinham o desejo de se tornarem famosos, e eles decidiram, optaram por um modelo de residência em um viés de habitação fixa, imóvel. Mas paralelo a isso, o que que acontece? Deus chama um cara na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, para habitar em tendas. E aí o que que acontece? Eu não sei se você já observou isso, mas de onde vieram os três magos que visitam Jesus? Também da Mesopotâmia. E qual que foi o parâmetro que eles utilizaram para chegar até Jesus? Leitura das estrelas. Os povos da Mesopotâmia criam na astrologia, não apenas como uma bússola, mas que os astros, eles apontavam para o futuro. E olha como que Deus chama Abraão. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou te fazer uma grande nação, maior do que as areias da praia e as estrelas do céu. Seja você uma bênção. E Abraão pergunta: Deus, como é que eu vou chegar lá? E Deus, em outras palavras, responde: sai e vai, eu vou usar o mesmo parâmetro. Então o que que Deus estava falando para Abraão? Presta atenção, Abraão, pode ser que o homem natural use os astros como um instrumento de predição do futuro, mas eu quero que você saiba que quem planejou o seu futuro, quem escreveu os seus dias e determinou, fui eu mesmo. E Abraão, eu não estou só aqui no seu presente, eu já estou no seu futuro. E aí é o que a gente observa. Esse é o contexto. E qual que é a promessa aqui? Depois de preparar esse pano de fundo, você segura aí e vai. Se você não entender, armazena no freezer espiritual, vai. Mas aí o que que acontece? Qual é a promessa de Deus para Abraão? Abraão, eu vou te fazer pai de uma numerosa nação. Mas qual era o problema? A esposa de Abraão era estéril, a nora de Abraão foi estéril, e a esposa de Jacó foi estéril. E além disso, ele já tinha uma idade avançada. Era impossível que aquilo ali, humanamente falando, acontecesse. E muito mais do que isso, a promessa era tão grande que o recipiente Abraão não era suficiente. Era Deus por vir e romper o odre, porque não tinha capacidade para comportar o vinho que Deus estaria derramando. Muito obrigado, Ed. Então presta atenção, o que que acontece? Deus faz uma promessa. E o que que Abraão decide fazer? Dá um jeitinho. Tenta colocar a sua mão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas áreas de nossas vidas que não andam, porque Deus nunca pediu a gente para colocar a mão. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ficar de braços cruzados, mas a gente tem que aprender a ouvir a Deus. É isso que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Essa mãozinha que Abraão decide dar faz com que Deus fique 13 anos. É só você pegar o capítulo 16 e o 17, de um versículo para o outro, tem um intervalo de 13 anos. E muito mais do que isso, o jeitinho de Abraão para Deus não adiantou de nada, porque Deus nunca reconheceu Ismael como filho de Abraão. Quando ele chama Abraão para ofertar Isaac, ele fala: traz Isaac, o seu filho, o seu único filho. Então deixa eu te falar sobre a edificação da igreja. Eu acredito que Deus está nos levando para uma temporada em que eu ou os pastores atuais dessa comunidade não conseguimos comportar. E aonde eu chego? Eu chego no entendimento que nós precisamos nos multiplicar. E aí sabe o que que acontece? Por causa do jeitinho de Deus, o Senhor chama Abraão, e em primeiro lugar, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele faz uma aliança com Abraão. Deixa eu te falar, sabe qual que é a forma de você corrigir as suas intervenções em Deus? Não é colocando remendo, é se rendendo e se consagrando a Deus. Você já viu aquelas abordagens policiais tipo Tropa de Elite, que o cara fala: perdi, perdi. Gente, é não guardar reservas, é não fazer estoque. Deixa eu te falar, quem tem plano B está planejando fracassar. Quem tem plano B, em outras palavras, está externalizando a sua incredulidade, está dizendo: Deus, eu não confio que o Senhor possa fazer, eu não acredito que eu estou te ouvindo, pode ser coisa da minha cabeça. E aí sabe o que que Deus faz depois dessa aliança? Deus institui a circuncisão, que é cortar o prepúcio do órgão genital masculino. E a circuncisão fala para o corte da carne, que é a incredulidade. Se você nasceu de novo, meu irmão, você não vai andar a partir de elementos naturais. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas: se você nasceu do Espírito, você vai andar no Espírito. Você não vai terceirizar a sua relação com Deus, você não vai ficar correndo atrás de profecia ou de profetada, porque Deus fala com você e fala com você intimamente. Deus, acredite em mim, Ele não precisa de mim para falar com você. E eu já deixei isso bem claro, se você não ouviu falar sobre isso, eu preguei uma mensagem intitulada de Eu Não Sou o Seu Guru. Sabe, meu pai se converteu com 18 anos de idade, e ele, para dois lugares, dois lugares ele me levava muito. Ele me levava muito para o quartel para estar com ele, porque ele falou: quem vai formar o seu caráter sou eu. E me levava muito para reuniões da igreja. E tinha uma amiga do meu pai, que ela amava o meu pai, onde na casa dela ficavam parados vários carrões na porta, de homens muito ricos. Porque ela era uma profeta de mão cheia. No dia que eu vi a Deus se movendo por meio dela, eu fiquei com medo e falei: meu pai, nunca mais me traz aqui. Sabe por quê? Porque ela começou a falar o CPF, data de nascimento, e eu fiquei ali preocupado: Deus, ela vai contar meus pecados, meu pai, tudo. Chegando em casa, a peia vai ser grande. Então, mas aqui a gente aprende isso. Mas sabe uma outra coisa que a gente percebe? Além da circuncisão e além da aliança, é que a aliança tem uma evidência. Sabe o que acontece? Aquele nome que se chamava Abrão passa a se chamar Abraão. Porque Deus coloca parte do seu nome no nome dele, que é um tetragrama, YHWH, que a pronúncia correta seria como um sopro. Então é Abraão. Não é aquele cara que acha Jesus um cara cool, um cara legal. Não, Jesus, ele interfere diretamente na minha vida. Ele não é um pingente que eu coloco no pescoço, ele é o meu dono, ele é o meu senhor. Eu fui comprado por um preço. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar para os patriarcas, todos eles carregam algo que é resultado de uma intervenção divina. E a mais clara dessas é de Jacó, que depois que Jacó se encontrou com Deus, ele nunca mais andou corretamente, ele sempre mancou. E eu aprendi algo com um dos meus líderes: não confie em alguém que não manca. Não confie em alguém. Tem gente que fala para mim: não, mas o fulano é bom, o ciclano é bom. Eu falei: eu não confio nele. Aí o povo fala: não, mas você não conhece. Eu falei: mas eu conheço a Bíblia. E a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio em ninguém que não manca. Eu não confio em ninguém que não tenha sido marcado pelo Senhor. Eu não tinha planejado isso, mas vou falar, citei o caso de Robert Morris. Robert Morris recebe o pedido de casamento de uma das suas filhas, e depois de ter feito uma sabatina com um dos interessados que veio a se tornar seu genro, ele perguntou: você é dizimista? Aí o cara falou: mas por que você está perguntando isso? Ele falou: porque eu jamais daria a mão da minha filha a um ladrão. Se você não consegue ser fiel com coisas naturais, você nunca será fiel com coisas espirituais. Se a gente não consegue ser fiel enquanto aqui está na terra, como que a gente vai esperar que Deus nos confie o governo das nações? Mas a gente caminha nesse entendimento, e o que que a gente percebe? Deus nunca mandou Abraão ir com alguém. Mas o que que o Abraão fez? Levou o sobrinho. Um sobrinho carnal. Em primeiro lugar, fica claro que Abraão foi desobediente, pisou na bola. Mas sabe o que aconteceu? Ló prosperou muito, ao ponto de que ele e Abraão tiveram que se dividir. Qual foi a atitude de Ló? Ele perguntou para Deus para onde ele tinha que ir? Não. Ló olhou para a campina e foi para a campina que era verde. Mas sabe qual foi a atitude desse Ló? Quando Deus falou que iria destruir Sodoma e Gomorra, olha o cara, o dinheiro subiu para a cabeça, porque na hora que Deus mandou sair de Sodoma e Gomorra, a esposa olhou para trás com saudade da vaidade, virou uma estátua de sal. Qual foi a descendência, o resultado dele depois? Ele teve relações incestuosas com as filhas, e a descendência se tornou maldita por causa dele. Mas sabe de algo? Paralelo a isso, tem coisa, a gente vai perceber o seguinte: se a gente não se dispõe a ouvir a Deus, a gente vai perceber Deus trabalhando para cortar. Porque Ele fala: todo ramo que está em mim eu podo, mas quem não está em mim eu corto. Toma cuidado, porque a sua indisciplina ou insubmissão a Deus pode se tornar juízo para as pessoas que estão à sua volta. Da mesma forma que você pode ser canal de bênçãos, você pode ser canal de tropeço na vida das pessoas. Porque Deus fala de forma personificada, personalizada. Deus fala no seu coração. Tem gente que fala: tudo que cresce é bom. Não. Tem gente, eu fico muito indignado, porque nós estamos aqui e a psicologia da igreja fala, a tendência é só até um momento. A gente vê muito prédio de igreja numeroso. Mas volume não é sinal de saúde, porque câncer cresce rápido, mas não é nada legal. Então nem tudo que cresce é de Deus. Porque sabe de algo? Deus mandou Ló para a grama verde. E a consequência, o final da vida dele foi maldição. Mas Abraão foi para uma região árida. E mesmo assim a mão da providência divina estava sobre ele. Porque o que muda, o que faz a gente ser bênção, não é a geografia, é quem está lá. Moisés entendeu isso, quando ele vai para o deserto, ele fala: Senhor, eu sei que o deserto é um rito de passagem para a terra prometida, mas eu não vou para lá se a tua presença não for comigo. Porque não é a geografia que determina o nosso êxito, é quem está com a gente. E é por isso que eu também falo sobre casamento, porque casamento não é passe livre para a relação íntima, ou para uma vida íntima. Porque pode ser que você escolha alguém como resultado da sua obstinação. E aí eu vou te dizer, eu não te dou um aval se você espera de mim, de forma objetiva ou absoluta, para você divorciar. Agora você vai ter que se esforçar para fazer dar certo. Enfim, sabe o que que acontece? Depois de toda essa tragédia inteira, Abraão vai para o Egito, coloca, fala que a esposa é a irmã, o rei do Egito, deita com a esposa. Se eu fosse a esposa daquele cara, eu batia nele assim, certeza. Ele pisou no tomate. Mas aí de repente o Senhor vira para ele e fala: meses depois de você ter pisado no tomate, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aqui eu quero te dizer, você pode ter chegado aqui nessa noite todo machucado, todo arrebentado, você pode ter pisado na bola com Deus uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas se Deus encontrar hoje seu coração restaurado, mudado, Ele é o mesmo que diz para Abraão e diz para você também, falando: os meus planos para você não mudam, os meus planos para você não podem ser frustrados, eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E para a gente que é natural, a gente não entende qual foi a atitude de Sara. Ela ri: eu já velha vou engravidar? E é por isso que o nome da criança é Isaac, porque significa riso. Mas sabe o que que a gente percebe? A vida de Abraão, ela consistiu em três coisas: habitar em tendas, edificar altares e cavar poços. Os dias de vida de Abraão passam, o filho nasce. E sabe o que que acontece? O Isaac, ele foi muito próspero, muito próspero. Por que que ele foi próspero? Por causa da sabedoria do pai que teve uma aliança. Nós somos adultos hoje, os nossos filhos vão crescer. Somos nós quem determinamos em qual terreno eles vão chegar. Eu gosto do que um pregador, ele fala: não importa o pai que você teve, o importa é o pai que você está sendo para os seus filhos. O que importa é o ambiente que a gente está construindo para as próximas gerações, que vai além da nossa casa. Sabe qual que foi a atitude? Presta atenção aqui, você que é mais novo do que eu, sabe qual que foi a atitude? Teve um momento da vida de Isaac que foi um ponto de virada, porque embora no tempo da crise ele multiplicou a 100 por 1, uma hora ele se encontrou com Jesus, com Deus, melhor dizendo, historicamente, cronologicamente falando. E sabe o que ele falou? Agora a bola está comigo. Sabe qual foi a atitude dele? Ele vai reabrindo os poços que o pai dele cavou. Sabe de algo? Nós não estamos aqui para esconder. Nós estamos aqui para dizer. E eu abro um parênteses, sou muito novo para falar sobre direito de sucessão. Se tratando de um aspecto natural, se tratando dos meus filhos, não estou planejando morrer por agora. Mas eu posso te dizer, eu perdi meu pai faz um ano. Meu pai nunca escondeu, pelo contrário, sempre deixou claro que tudo que ele tinha era meu e da minha irmã. Num aspecto natural, espiritual, aqui, eclesiástico, nós não estamos fazendo nada para nós. Eu estou deixando bem claro que tudo que a gente está fazendo é para deixar para a família, para os mais novos. Legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Mas é necessário que a próxima geração tenha sangue no olho. Você já esteve perto de alguém que tem sangue no olho? Já esteve perto de alguém que está esperando a bola ser rolada para o pé dele? É assim que a gente tem que agir. Eu particularmente cresci ouvindo isso, eu prefiro ter que frear do que ter que empurrar. E qual foi a atitude de Isaac? Ele falou: cara, é a minha vez, eu vou reabrir os poços. E sabe o que, que aconteceu no segundo poço que ele foi abrir? E a Bíblia fala que o poço era Sitna o nome, e eles começaram a contender. Sabe por quê? Porque o povo que tinha entulhado o poço falou: esse poço é nosso. Sabe por quê? Que muitas pessoas que vieram liderando pararam no meio do caminho? Porque quem exercia paternidade ou liderava espiritualmente decidiu patrimonializar o que nunca foi dele, o que sempre foi de Deus. O mover de Deus não tem dono senão o próprio Deus. Porque não seria até incoerente ou redundante dizer o mover de Deus se não fosse dele. Mas sabe qual que é o problema de alguns? Colocaram patente, valorizaram marcas, fachadas. Sabe qual que foi a consequência? Deus não tem concorrentes. Mas sabe qual que foi o problema? Isaac podia ter parado. E eu quero declarar como ministro de Deus: você chegou até aqui e entulharam sua vida. O Espírito Santo hoje reabre esse poço na sua vida. O Espírito Santo tira os entulhos e faz brotar a vida. Qual que é a atitude de Isaac? Ele não para, ele vai para um outro poço que se chama Helbote. E ele fala: nós chegamos até o Helbote, mas aqui nós não precisamos contender, porque Deus nos deu descanso. O que que isso tem a dizer para a próxima geração? Agora é hora de vocês trabalharem, porque é dia, mas a noite vem. E quando vier a noite, a gente não vai poder trabalhar. Então eu vou te dizer como um profeta de Deus: você que é mais novo do que eu, vocês que são jovens, vocês que são os adolescentes dessa comunidade aqui, eu vou falar: agora não é hora de vocês ficarem varando a noite jogando jogo de RPG. É hora de vocês abrirem mão do que for possível e coerente para que vocês sejam discipulados. Agora a hora de perder a noite não é para jogar, isso é coisa de gente natural, é publicano que faz isso, mas vocês foram chamados como cidadãos dos céus, da família de Deus e concidadãos dos santos. Agora é hora de se consagrar. Eu vou falar algo para você: eu, no ápice da minha juventude, pastor Paulo está aqui com a pastora Karina, ele foi o meu pastor, eu abri mão de um futuro promissor. Eu não falo isso para me gabar. Eu abri mão do melhor momento da minha vida, e eu não digo também que todo mundo tem que fazer isso, porque foi assim que Deus falou comigo. Pode ser que ele vai falar muito diferente com os outros. Eu estava no melhor momento da vida, há 12 anos atrás. Eu tinha uma proposta salarial de 6 mil reais, calculei quanto que a inflação corrigiu, e o Senhor falou: pode parar, pode deixar, porque eu não te quero pelas metades, eu quero você todo, para fazer a minha vontade. E num dia eu respondi a Deus, um jovenzinho, falei: Deus, eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho é teu. Então deixa eu falar algo para vocês: essa é a resposta. Eu estava, e o Senhor falou comigo: preste atenção vocês, quando a gente estava na comunidade da qual fazíamos parte, o Espírito falou comigo enquanto eu estava lendo um livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta, um livro de 500 páginas, e ela falou o seguinte, falou: olha, um navio ele não pode converter, virar abruptamente, ele demora tempos. E ela dizia isso sobre estruturas religiosas. Ela falou: mas um barquinho ele vira com muito mais facilidade. E eu também, mais uma vez, no melhor momento do ministério, Deus falou: sai, porque você faz parte de uma geração de transição. E durante muito tempo, sem entender, mas confiando, o Senhor falou: vocês vão edificar uma igreja para os seus filhos. E não é a igreja moderna, é uma igreja para eles liderarem. É uma igreja em que a gente dá o coração, em que a gente não abre mão, em que a gente submete aos processos, onde nós estamos edificando casa para Deus. Eu acredito que esse é o tempo. Foi o que o Senhor falou, e naquele dia eu entrei, eu iria fazer isso. Um, dois meses antes de eu sair, eu estava em Teresina, no Piauí. Estava fazendo minha penúltima, antepenúltima agenda. Eu entro num carro para um almoço. Já faziam 17 meses que eu estava orando se eu deveria mudar ou não. E eu entro dentro de um carro indo para um almoço. Chegou um cara de São Luís do Maranhão, que eu nunca tinha visto na vida. Ele falou: o Senhor manda te dizer que a onda que você está surfando, ela vai quebrar. Quem se lembra disso? A onda que você está surfando, ela vai quebrar, porque é a onda que está querendo a projeção de um homem, e Deus fala para você: sai dessa onda antes que ela se quebre. Mas não se preocupe, que ele vai começar a formar uma segunda onda, e você também não deve usar as mesmas motivações, porque nessa onda não vai aparecer um homem, vão aparecer vários, e tudo isso tem um motivo, é que o nome dele seja glorificado. E quando foi um tempo atrás, em uma conversa com o Rafael, o Senhor começou a falar: eu estou formando essa onda, é hora de você começar a remar, para que vocês tenham condições de surfá-la. É para edificar um patrimônio que vai ficar para as próximas gerações. Mas o tempo passa, e o que que a gente vê? Eu falei para a liderança isso hoje, quando vai encerrar o tempo dos patriarcas, Jacó vai deixar a bênção para os filhos de José. Olha quem era José. José tinha salvado a família. José tinha perdoado os irmãos. José tinha comprado o Egito inteiro para Faraó. Olha que homem habilidoso. Olha que homem capaz. E quando o pai dele vai passar a bênção, ele cruza os braços. Era para Manassés a bênção da primogenitura, ele passa para Efraim. E aí José falou: pai, o senhor não está enxergando, é hora de descruzar os braços. Ele falou: meu filho, deixa, porque é o que o Espírito está fazendo. E José, mesmo lá fora, governando o Egito, ele entendia que dentro de casa, quem o governava é o seu pai. Eu falei para o nosso time de liderança: eu sempre vou ser aberto para ouvi-los. Mas a mesma liberdade que eu dou para vocês liderarem, eu quero que vocês saibam que eu preciso para eu poder liderar também. Não é a questão de querer pisar no tomate, não é a questão de autoritarismo, nem nada. Mas eu vou falar para vocês na liberdade do Espírito. Eu acredito, a última vez, o penúltimo domingo que eu preguei e fui correndo para minha sala orar. Tamanha pressão. O Léo chegou lá porque a porta estava aberta, ele viu, e eu não estou fazendo isso para aparecer. Eu falei: Deus, que discurso pesado. E o Senhor falou para mim: você estava pregando para quem? Para os homens ou para mim? Porque se for para mim, o mundo espiritual se submeteu, porque existia uma voz de intimidação trazendo confusão no nosso meio, confusão e divisão. Mas aí o que que a gente percebe? O tempo passa. Vou pedir para trocar esse café porque ficou frio, e eu vou correr aqui agora, já vai ser rápido. O tempo passa, e quem aparece na história? Aparece Moisés na história. Levanta um faraó que não conheceu José, Ramsés II, e ele se torna o faraó que mais empreende no Egito. Nesse cenário, o que que acontece? Uma perseguição ao descendente da mulher. A filha de Faraó encontra aquele menino tirado das águas e o trata como seu filho. E quem que é Moisés? Ele foi criado na inteligência, na economia, na linguística, nas habilidades do Egito. Mas ele percebeu que algo estava errado dentro dele. A Bíblia fala que ele começou a se constranger, a ver o povo hebreu ser esmagado. Só que aí, como que ele sabe fazer? Só com a habilidade que ele aprendeu no Egito. Aí ele vai e mata um homem. O que que ele faz? Ele foge. Deixa eu te falar algo. Teve muita gente que veio para cá, não foi porque Deus trouxe, veio fugido, acusado, pesado. Mas fique em paz, Deus corrige a rota, porque quando ele chega no deserto de Moriá, Sabe o que que acontece? Aquele homem que é habilidoso no falar, ele se torna gago. Ele não sabe mais falar. Aquele homem articulado, habilidoso, não dá conta mais de fazer. Ele vê a experiência da sarça e pensa: que sarça que é essa? Uma sarça tecnológica? E Deus fala: é você, é você. Ele falou: não, meu irmão, chama meu irmão, chama meu irmão. E o Senhor começou a falar comigo, falou assim: esse foi o estado da sua vida, Rodrigo. Porque se você me conhece de perto, você sabe que esses últimos anos não foram anos fáceis. Eu posso dizer para os irmãos que eu fui esmagado. Mas eu digo no bom sentido, eu vi Deus em todas as circunstâncias. Está aqui meu corpo, vocês verem. Perdi 13 quilos. Qual foi o remédio que eu tomei? Ozempic? Não. O povo perguntava: qual que é a fórmula? Eu falei: sofrimento. Vocês conheceram. Me tornei persona não grata no Brasil inteiro. Vocês sabem. Fomos caluniados, difamados. Veio uma pandemia e, para engrossar o caldo, sepultei meu pai no último ano. Mas o Senhor falou comigo, e eu não quero que você tenha um entendimento distorcido de quem é Deus, porque Deus é bom. Ele falou: eu não precisava daquele Rodrigo lá. Karina está aqui. Quantas vezes a gente não travou os bigodes? Vamos ser honestos. Os irmãos vieram me vir e falaram: Rodrigo, seu temperamento é o quê? Fleumático? Quase que eu falava: não, pergunta. Hiper fleumático. Melancólico? Há controvérsias, né? Mas fleumático, não. Só que o Senhor falou para mim: eu não precisava de você daquele jeito. Eu não precisava daquele homem articulado. Eu precisava de você assim, entendendo que você não pode fazer nada por si mesmo, entendendo que você é apenas um vaso, e que o vaso ele tem que ter o formato do recipiente que vai ser colocado dentro dele. Não era esse formato que eu tinha para você. E aí, sabe o que que aconteceu? O Senhor falou para mim, e vocês me ouviram falar: o mundo espiritual não reconhece o que é de plástico, Rodrigo. Você vai ser o primeiro a fazer. E é por isso que vocês me viram limpando, é por isso que vocês me viram quebrando, é por isso que vocês me viram dando tudo. Natural, financeiro, espiritual. Tudo. Ano passado, uma reforminha que a gente foi fazer, a Jordana falou: e aí, você sentiu de Deus de dar o carro? Eu falei: ainda não. Ela falou: nossa, porque eu estava sentindo. Eu falei: não, mas Deus ainda vai falar comigo. Mas, e o Senhor falou comigo, falou: Rodrigo, mas agora é hora de não ser um homem, é hora de ser uma família. Não é só para você fazer, porque senão vai ter efeito nenhum. Eu vi um monte de gente, de irmão, de mãe, falando: você comeu, vocês já viram alguém passando vergonha? Ele me mata de vergonha, gente. Mas sabe o que que acontece com o Moisés? No capítulo 3, Deus vira para ele e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Onde o Moisés estava? No deserto. Como que é a temperatura do deserto? A noite é negativa, mas durante o dia é escaldante. O que que acontece se alguém pisar no fogo? Tem sensibilidade nos pés? E o Senhor falou comigo: muitas coisas em nossas vidas, eu vou dizer para vocês algo que eu tenho para mim, receba se quiser, mas o Senhor falou comigo: até o ano passado eu não estava contando o tempo de vocês, porque vocês achavam que estavam certos, mas a verdade é que, me perdoe se isso é um gatilho para você, mas vocês estavam cheios de justiça própria. Vocês permitiram que a estrutura de pensamento, a escala de valores de vocês fosse deturpada, maculada. Só que desse jeito para mim não dava. A minha igreja não é um movimento de revolta ou de contracultura. Igreja orgânica não é igreja anárquica. E por que que o Senhor falou isso? Porque não tinha sensibilidade para perceber o que ele estava fazendo. O que que aconteceu? A gente matou muito irmão nosso. que não precisava ter sido morto. Que a gente estava trazendo os recursos do Egito. A gente não estava trazendo os recursos que Deus tinha prometido para nós, que eram resultado da promessa. A gente não aprendeu a projetar. A gente estava concorrendo com os de dentro da própria casa. Deixa eu te dizer, não existe competição santa. E sabe o que que acontece? E aqui é o caminho para o fim. Obrigado, Nayan. Sabe o que que aconteceu? O tempo passa. E o que que a gente percebe? A próxima geração do lado de Moisés. E como que Moisés estava? Querendo matar alguém? Não. Sabe onde que Moisés estava? Ele estava em cima da montanha, com os braços erguidos. E a escritura diz, Êxodo 17, que quando as mãos estavam levantadas, a vitória era de Josué e da nação de Israel. Mas quando as mãos se abaixavam, eles começavam a perder vantagem. Sabe o que que fez a próxima geração prosseguir? Foi o fato de existirem irmãos para levantarem os ombros. E eu vou falar isso não advogando por mim. Os líderes dessa comunidade são homens que eu posso dizer que demonstraram uma aliança para comigo. Mas agora é hora de cada membro dessa família demonstrar aliança para com os líderes dessa comunidade. Porque se a gente quiser prosseguir, alguém vai ter que ficar com o braço levantado. Mas o que que acontece com Josué? Moisés está lá no capítulo 33 dentro da tenda, e sabe o que que a Bíblia fala? Que a nuvem desce quando Moisés vai falar com Deus. E quando Moisés sai, a nuvem vai embora. Duas coisas a gente aprende aqui. Para nós, vocês que são aqui da minha idade para cima, é hora da gente entrar para a tenda, é hora da gente ter experiência com a nuvem, é hora de sermos um testemunho, não só de trabalho, mas de santidade, de devoção, de piedade, de pureza, de caráter. Nós precisamos ser um exemplo. Certa feita disseram, o exemplo é o melhor modelo de liderança. Mentira! O modelo, o exemplo, é a única forma de se liderar. E o que que aconteceu com o Josué? Ele estava do lado de fora da tenda, aprendendo com alguém, não porque mandava e não tinha poder, mas vendo alguém amando a Deus. Está na hora de você, pai, voltar para sua casa e deixar seus filhos verem as lágrimas caindo dos seus olhos. Está na hora de nós hoje, líderes aqui, valorizarmos as reuniões de oração e essa próxima geração ver as lágrimas escorrendo dos nossos olhos. Porque como diz Charles Finney, sem oração e lágrimas não há avivamento. Todo mover de Deus, desde o livro de Atos, e a gente olha para as visitações mais recentes, como o país de Gaza, de Gales, como Azusa, Pensacola, Canadá, Argentina, todos os moveres foram regados por oração e lágrimas de homens de Deus. Para quê? Para levantar pastores? Não. E eu vou falar aqui na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor me falou. Tem se levantado e tem ganhado força o espírito maligno, uma potestade na política. E na autoridade do nome de Jesus, ela já caiu. Ela já caiu porque Deus vai levantar políticos. Esses dias vocês me viram gravando um vídeo, eu gravei 6 stories que vocês nunca me viram gravando. Eu bloqueei todos os grupos da igreja e vou bloquear os coletivos e demais. Porque ninguém vai ficar fazendo cabresto ou campanha eleitoral aqui dentro. Foi o que o Senhor me falou. Ele falou, não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Esses últimos dias eu recebi uma média de 10 convites para ser homenageado. Eu fiquei indignado, falei, santa incoerência, a praça da minha casa cheia de mato, no recolhe o lixo faz mais de 10 dias, está me levando para elogiar por causa do meu serviço, não cuida nem da sociedade. Hipocrisia, hipócritas, quem os corrompeu, quem vos cauterizou a mente, para que vocês ignorem que estarão sujeitos à ira vindoura. E o Senhor falou comigo, eu fui para um restaurante com um casal da igreja, e eu vi o povo falando, não, vamos fechar, vamos embora. E meu coração foi tomado de indignação, porque existe uma lei, onde bares, restaurantes, tem hora para fechar. o Senhor falou comigo, falou, eu vou fazer o que eu já fiz, porque sabe o que vai acontecer? Os reis vão procurar os profetas para ouvir os profetas de Deus. Então, se alguém pensar em fazer isso comigo, não faça. Eu não vou atrás de ninguém, principalmente ano eleitoral. Ninguém. Não cometa loucura de entregar um panfleto ou fazer algo dentro dessa comunidade. Sabe por que que vai acontecer? Deus vai começar a trazer essas pessoas aqui. E não, e eu respeito que aqui nós temos vários assessores parlamentares. Irmãos, vocês não são 10, vocês são 11. Vocês me constrangem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda autoridade foi instituída por Deus. O povo está achando que é só um emprego, mas foi Deus que os levantou. Foi Deus que os estabeleceu. E a Bíblia fala que quem ultraja o sangue da graça, calca os pés nos filhos de Deus, banaliza a ordenança divina, ele está sujeito a enfrentar um cenário não tão legal. Sabe por que eu estou falando isso? É estatístico. Já existe uma conscientização no meio político, que político nenhum vai ser eleito sem o apoio da igreja. Isso aqui é um estudo nacional. Nós fazemos parte de um network das maiores, ou das igrejas mais influentes do Brasil. Já é unânime, político nenhum vai ser eleito sem o apoio da igreja. Deus chamou a igreja para influenciar. Está na hora de Deus levantar políticos, não para perguntar se eu quero pracinha na praça da minha casa, é para perguntar o seguinte: o que que Deus está falando aí para os profetas? Qual que é o rumo que Deus está trazendo para Goiânia? O que que Deus quer fazer em Goiânia? O que que a gente vai abrir portas? Não é só para a igreja não, onde que a gente tem que abrir portas aí para assistir? Porque tem uma África aqui dentro de Goiânia, tem comunidades que são ignoradas, tem gente passando fome no nosso meio, tem gente morrendo, porque não tem profissionais, estrutura hospitalar para receber. Teve gente que foi morta intencionalmente na época da Covid, porque tinham profissionais sem perícia para manusear respiradores, porque tinha que desocupar leitos. Está na hora de Deus levantar homens que vão começar a temer a Deus. E vão procurar os profetas de Deus, para poderem saber o que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque foi Deus que os estabeleceu. Então eu acredito que nós estamos vivendo uma virada de chave. Talvez ainda não foi o seu turno, mas acredite em mim, se você decidiu se aliançar com essa igreja local, é melhor você sair do banco e começar a aquecer, porque Deus está fazendo algo novo. Sabe o que que acontece? Quando Deus muda a geração, em Deuteronômio e em Números, Deus era o cronômetro, estabelecendo um outro turno. E esse turno começa da seguinte forma: Deus manda os espias para verificar em Canaã. E aí como é que eles voltam? 10 voltam, a terra é boa. Advérbio de negação, mas tem gigante. Tem gigante. E aí está na hora de quem vem atrás fazer calar o povo. Porque tem hora que aí Deus muda o cenário, não é quem está na frente, é quem veio depois para levantar e falar: eia, subamos e possuamos a terra, porque é certo que iremos prevalecer. Sabe de algo? A terra tinha gigantes. Quando a gente fala de gigantes, de quem que você se lembra? Eu pelo menos me lembro de Davi. E sabe o que que acontece? Às vezes a gente não tem paciência com a próxima geração e a gente quer colocar todos os nossos aparatos nela, igual o Saul fez com Davi, coloca aqui a armadura. E aí o menino fica todo troncho. Eu falo, tem como tirar? Aí falou, ah, tem, mas vai morrer mais rápido. Não, mas então pode tirar? Aí vai um menino com 5 pedrinhas. A geração da tecnologia tem hora que me dá raiva. Tem hora que eu olho para o Isaac e eu fico com raiva dele. Porque eu falo, não, mas não é possível. O cara vem trabalhar de chinelo e Deus está falando com ele. Eu vim aqui de social, não ouvi nada. Aí vem um jovenzinho com 5 pedras e fala: você vem contra mim com escudo e com lança, mas eu vou com você ou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas sabe o que é o melhor? É porque eu sei que a gente enfatiza o Davi, mas daqui uns tempos virão os nossos filhos. Olha o cenário, como é que são os valentes de Davi? Chega o povo endividado, amargurado, tarará. Mas depois de tirar os carrapichos, o que, que a Bíblia fala? Que um cara lutou tanto que a mão dele ficou grudada na espada. O outro era tão forte que ele matou 800 pessoas de uma só vez. E sabe qual que é o cenário? Davi matou um gigante, mas a outra geração veio matando mais gigantes do que Davi matou. Deixa eu te falar, o tempo não está perdido. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis levantam homens fortes. E Deus está levantando uma geração forte, uma geração corajosa. Mas é hora da gente se levantar como uma geração de transição, que vai passar o turno entregando não só a armadura, mas entregando um coração. Porque Saul pode ter errado muito tentando colocar armadura, mas para mim Saul teve um peito de fazer o que muita gente não teria coragem de fazer. Porque se Davi perdesse a guerra, aquele garoto franzino, Israel seria levado cativo pelos filisteus. Tem hora que tem que ter peito para falar: eu vou bancar. Tem hora que você tem que bater no peito e falar: essa conta é minha. Esses dias eu fui e o Senhor estava falando comigo: tem coisa que você vai ter que bancar, mesmo sem ver, mesmo sem ter tido parâmetro. Eu sinto o meu espírito de dizer isso aqui. Eu anotei uma palavra que me veio da parte de Deus, que o Senhor falou há tempos atrás. Esse não é um tempo de novas palavras. Anota esse um ano, e a gente vai fazer algo profético aqui na nossa conferência. A gente vai colocar uma cápsula do tempo para colocar as palavras que nós temos de Deus, e nós vamos abrir daqui um ano. Deixa eu te falar, não é clichê. Eu comecei a lembrar o que Deus fez aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio, surdo já ouviu. Esses dias para trás, uma garota que enxergava 16% enxergou 100%. Aqui nós vimos pessoas sendo tiradas da cova. Mas Deus quer fazer muito mais no nosso meio. Deus quer cumprir as palavras que Ele já lançou sobre a sua vida. E a palavra de Deus que eu tenho para você é a seguinte: se você saiu andando e chorando enquanto você semeava, é bom se preparar, porque você vai voltar louvando e cantando, trazendo seus feixes. E aí o que que acontece aqui? Eu entro na conclusão para a gente encerrar definitivamente. Eu falei que ia encerrar, mas a verdade é que todo pastor tem que ter três, pelo menos três estou encerrando. E aí o que que acontece? Tenho muito temor no que eu vou dizer, mas o que que acontece? Essa geração que vem, ela vai desfrutar de muito mais do que nós. Não quer dizer que a gente não vai estar para ver, mas vai desfrutar demais. Vai estar muito mais leve. Tem muita marca que a gente recebeu que eles não têm. O barro. O Senhor falou para mim o seguinte: eu fui pregar no evento de jovens no Mufuli, insisti com o evento porque não ia rolar, e o Senhor falou comigo: você está errado. Eu falei: errado com o quê, Deus? É para não fazer o evento? Ele falou: você está errado, você está dizendo que essa geração vai pastorear os seus filhos. Não, não é isso. E eu falei: como assim? O Senhor falou: é, porque isso já acontece. Tem muita gente aqui que já cuida dos seus filhos. O que você vai entender é que essa geração vai pastorear você, porque vai chegar um tempo que o meu turno vai passar, que eu não vou conseguir mais. E aí estão esses. Pode ser a geração do mimimi, mas eu vou decidir bancar a geração do mimimi. Essa é a verdade. Deus vai virar um turno. Eu não estou dizendo que é em um ano, eu não estou dizendo que são em cinco, mas uma hora o turno vai passar. E eu faço uma pergunta para você, que é da minha idade ou mais velho do que eu: quem que você olha mais novo que a gente, pronto para nos pastorear? Quem? Se não tem ninguém pronto, não é porque eles tinham a obrigação de nascerem prontos, é porque tem que existir em nós a disposição de treinar aqueles que vão matar mais gigantes do que a gente. Agora é o turno da gente treinar aqueles que vão matar mais gigantes do que a gente. Não é hora, a transição não é o momento, a transição é o estilo de vida. A gente vai transicionando enquanto o tempo está se movendo. Josué vai passar pelo Jordão, e Deus fala para ele: pega 12 pedras, coloca no Jordão, estabelece um memorial. Isso que nós vamos fazer é um memorial diante de Deus. Deus não precisa de uma conferência para falar, mas Ele vai usar dessa conferência como um memorial, para que as próximas gerações... Eu não sei se você sabe o tamanho das pedras, elas eram muito grandes e algumas estavam debaixo da água. Sabe de onde que dava para ver essas pedras? Só de cima. Existem memoriais que o homem não vê e nem lembra, mas Deus está vendo. E aí, sabe o que é interessante? Deus vira para Josué e fala: Josué, tire a sandália dos seus pés, porque a terra em que você vai pisar é terra santa. Onde que Josué está? No deserto? Não, ele está em Canaã, terra que mana leite e mel. É um tempo de sensibilidade para os pés, de percepção. E esse vai ser um tempo onde o Espírito Santo vai se mover profeticamente no nosso meio. Foi por isso que a gente fez questão, mesmo em cima de tempo, de trabalhar esse ambiente, essa escola profética. Vai ser um tempo de muita percepção espiritual. O Senhor vai falar através de sonhos, de visões. O Senhor vai nos impelir a agir por fé. E eu sinto no meu espírito que esse próximo tempo vai ser um tempo marcado por algumas movimentações econômicas. E o que eu sinto de te dizer, e por isso que eu fui enfático com as finanças, que tempo de crise financeira não é um tempo de perder dinheiro, é um tempo do dinheiro trocar de mão. A crise é um tempo de transferência de riqueza, porque o dinheiro está sumindo, o dinheiro só está mudando de mão. E o Senhor vai falar ao servo, ao mordomo fiel: a quem tem se dará, e ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então vamos nos preparar, vamos preparar as mãos generosas para sermos fiéis mordomos, porque Deus vai fazer na igreja local, sim, mas Deus vai fazer em diversos lugares da cidade, nas diversas camadas da sociedade. E volto a dizer: não é pelo meu muito falar, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar a ficar de pé e concluo. É o terceiro, e por isso eu concluo. Eu acredito que esse próximo tempo é um tempo maravilhoso, mas eu preciso ser claro sobre o que eu percebo: não vai ser um tempo fácil, porque o Senhor mesmo falou para Josué: seja forte e corajoso, para se apropriar de tudo que eu prometi. A gente precisa ser forte, a gente precisa ter resiliência, não dá para ficar cheio de lamúria, de vitimismo. E eu sinto no meu espírito, o Vitor está ali, vou falar com muito temor, porque o Senhor começou a falar comigo, e ele falou: Rodrigo, tem muita coisa. E eu sempre falei isso, o texto de João, capítulo 3, a Escritura vai falar que uns plantaram, outros regaram, mas Deus iria usar pessoas para colher o que elas nem plantaram, outros fizeram, e a gente ia entrar no trabalho. Agora, faz mais ou menos um ano que eu perdi o meu pai, e o Senhor falou para mim: eu vou te dar, existe uma porção que é por você, mas a promessa ela vai se cumprir, e você vai entrar na linhagem, por causa da fidelidade dos pais de vocês, por causa da semeadura que eles fizeram, por causa do que eles construíram. Às vezes não foi tão aparente quanto o que a gente fez externamente. Mas sem sombra de dúvidas, foi muito mais profundo do que a gente fez. Eles oraram, eles semearam, eles choraram muito mais do que nós. Mas a glória disso é que o Senhor vai dar e todo mundo vai ver. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que valoriza a família. Ele vai usar disso para dizer, falar: olha, eu prometi, eu estou cumprindo. E aí a gente vai olhar o que, que o autor de Hebreus vai falar. Ele vai falar no capítulo 11, do 38 em diante: todos os patriarcas, os heróis da fé, morreram sem ver a consumação da promessa, mas vislumbraram a distância. Sabe por que, que isso aconteceu? Para que sem nós, porque sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Foram sim homens que a terra não foi digna de receber, mas Deus decidiu confiar um bastão no nosso turno. E eu acredito que esse é um tempo sobre nós. Se a gente olha o que que acontece antes, presta atenção, antes, e aí eu quero profetizar aqui, ó, daqui até quinta-feira, algo vai acontecer na sua vida. Eu não sei se você está esperando aí uma causa na justiça, eu não sei se você está esperando uma resposta, mas sabe o que que acontece? Quando Israel, ele entra em Canaã de cruzar o rio, eles conquistam as cidades. Mas quando eles passam o rio, em 5 anos, eles conquistam 31 cidades. Então eu tenho para dizer o seguinte: nessa semana muita coisa vai acontecer. Então, se Deus falou que vai chover, começa a vestir sua capa de chuva, começa a se preparar, a orar, a jejuar. Esse não deveria ser um tempo simplesmente para festejar, mas de se colocar na forma de Deus. Mas não apenas isso, porque depois disso, o Senhor vai começar a entregar mais, porque eu acredito na premissa de obras maiores. E por fim eu digo: eles entraram em Canaã e eles pararam de habitar em tendas. Eles não ignoraram os problemas, eles acamparam, eles voltaram a sua atenção para Deus, mas pararam de habitar em tendas, em residências mais firmes. Eu quero profetizar que o Senhor vai fazer com essa igreja local vai ser o seguinte: você que estava achando que ia ficar peregrinando, o Senhor vai começar a movimentar, e ele já está falando selando. Já pode alargar a tenda, firmar o espaço da habitação, porque vai transbordar. E por que que vai transbordar? Porque Deus vai fazer muita gente solitária que está peregrina, e peregrina não porque é estrangeiro, mas porque é órfão, é órfã. Igreja não é lugar de show. Deus vai se movimentar abalando as estruturas de igreja black box. Eu estou falando isso com muito temor. As igrejas de programa. Porque Deus quer fazer do solitário que ele habite em família. E não é só através de nós, é através de outros lugares. E eu quero profetizar sobre a nossa cidade, que esse vai ser um tempo onde as pessoas, esse efeito de migração, de ausência, de orfandade, ele vai começar a desaparecer, e Deus vai levantar pastores. E eu peço, Senhor, encontra pastores segundo o teu coração aqui, Jesus. Encontre em outras comunidades, começa a encontrar corações, Jesus. Pode ser que sejam os davizinhos lá, pastoreando as pequenas, as poucas ovelhas do Pai. Pode ser os irmãos que estavam no último lugar da fila. Começa a chamar eles, Senhor. Começa a levantar os Samuéis, que às vezes vão ser tidos por loucos, mas vão ter a autoridade para ungir os reis, que vão sair do curral e vão pisar no trono. Se você crê nisso, erga suas mãos, adore a Deus, adore a Deus. Eu queria eu queria fazer um apelo aqui. O Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. Mesmo sendo novo, Deus me deu a graça de treinar e de transferir, de levantar até aqui 6 pessoas como pastores. Tem 2 filhos espirituais e Deus só me deu 3, que eu sinto no meu coração. E Deus falou, vou deixar um aqui para cuidar de você. Mas eu vou mandar os 2, para devolver honra para outros lugares. Mas uma graça que Deus sempre falou, é que Deus iria nos dar a oportunidade de levantar pastores. E não tem a ver com um título, uma estrutura de igreja, um rótulo, mas é sobre um coração. E para eu dizer isso aqui, ó, minha cabeça já entra em parafuso, mas é porque a igreja não é sobre a dínamos, a igreja é sobre Jesus. E nessa noite, se você um dia foi chamado por Deus para o ministério como pastor, como evangelista, profeta, apóstolo ou mestre, e você quer responder a Jesus, e você quer, pode ser que agora seja um sim no caso de alguns, mas pode ser que no de outros, é essa aliança, é essa circuncisão, é essa mudança de nome. Eu quero fazer algo, eu quero chamar vocês para virem até aqui à frente. Enquanto a gente vai sendo conduzido em adoração, se você percebe o Senhor fazendo isso, e se tiver alguém aqui no palco, desce do palco. Se tiver alguém aí, vem aqui para frente. Enquanto nós somos conduzidos em adoração, nós vamos permitir o Espírito Santo selar esse tempo, selar com a presença, selar com a resposta, como a que Isaac teve naquela ocasião. Ah, Espírito.